Olá, pessoas. Bem-vindos a mais um episódio do Nano. Podcast mais enxuto, mais fofinho do Nerdman. Eu sou o Vitor Ferreira. Comigo hoje, Rodrigo Trindade.
Olá, pessoas.
De volta.
De volta.
Vitão Camilo.
Saudações, ouvinte.
E só o Drogon de Funko Pop que tava no lugar do Henrique. O Henrique arregou, né? Desistiu.
Sim, ele abandonou a temporada.
E também tem um Kraken de cerâmica aqui, representando a Casa Greyjoy, que não foi representada no episódio de hoje.
Pois é, um símbolo da presença deles. Pois é, estamos aqui pra falar do sexto episódio da sexta temporada de Game of Thrones. Queria fazer uma piada com 666, mas não encontrei, então desculpa, gente. O nome do episódio é Blood of My Blood e... Eu acho que foi o melhor episódio da temporada, né?
Sério? Sério?
Eu acho que sim. Eu acho que, tipo, eles fizeram umas coisas bem legais, mesmo não passando muita história. Não foi... A história não seguiu um ritmo mais forte como nos últimos dois episódios, por exemplo.
Sim, não teve...
Foi bem mais preparação de terreno.
Eu achei um bom episódio. Acho que a gente faz a avaliação melhor lá, mais pro final do podcast. Mas eu gostei também do episódio. Não acho que foi o melhor, mas foi muito, muito bom, assim.
Olha, a minha opinião foi meio que o oposto da sua.
Sério, assim. Foi pior pra você?
Não foi o pior. Eu gostei dele. Gostei bem mais que, por exemplo, do terceiro episódio, que eu achei bem chato e parado. Mas até a metade dele eu tava assistindo e falando, cara... Por que eles estão perdendo tanto tempo fazendo essas coisas? E a condução no começo eu achei meio estranha e tal. Mas da metade em diante eu achei muito bom. E eu achei que a história progrediu consideravelmente.
Sim. Seguindo isso que você falou, o episódio foi muito quebrado em narrativas, de certa forma, longas, né? Enfim, até por isso a gente vai discutir nesse podcast os núcleos em geral, sem as quebras que eles fizeram no episódio. Porque acho que faz mais sentido mesmo.
Acho que foi... Eu tinha comentado num dos episódios anteriores do Nano... que acho que foi o quarto ou quinto episódio da temporada que foi o primeiro a visitar um mesmo núcleo três vezes. E dessa vez a gente teve muitas revisitações de núcleos, né?
E vários lugares que apareceram uma vez só e que a gente não esperava. Bom, mas começando, melhor começar por onde o episódio começou, exatamente seguindo nos passos do episódio anterior. Começa no norte, 30 metros depois do que aconteceu, né? A Mira provavelmente não conseguiu carregar o Bran muito tempo.
Não tava muito rápida quando o Odor tava sofrendo no episódio passado e não deve ter se afastado muito com aquele tanto de árvore no meio do caminho. Até que ela emperrou no meio do caminho e os Whites chegaram até ela, né?
Sim. Exatamente. Aliás, eu só gostaria de fazer um comentário, cara, porque assim, tudo bem, tem a cena do Holder foi linda, foi tocante e tal, não sei o quê. Mas, cara, tinha... literalmente dezenas de milhares de Whites. É sério que nenhum deles deu a volta pela árvore e não estava naquele túnel?
Isso, você tem que ter quando você descobre o seu propósito de vida, você recebe um poder além do que você espera. Então ele conseguiu segurar aquela porta por muito tempo, pelo visto.
Mas no início da invasão dos Whites, no episódio 5, mostra os Whites dando a volta na árvore, cara. Tipo... Tipo, tinha Whites por fora, tipo...
Então, eles são meio acéfalos, aparentemente, né? Então, é tipo aquele zumbi...
Alguns literalmente, né?
É o zumbi rápido que corre bastante, mas não consegue pensar. Então, enfim, eu acho que faz sentido.
Não faz sentido, é só...
é fantasia, vocês estão tentando chegar
a sentir tudo bem, isso é uma coisa que me incomoda. Mas sim, como o Victor falou, 30 metros depois, a Mira tava ali arrastando o Bran. Tá de parabéns por ter conseguido despistar os Whites naquela velocidade. O Holder, né... Teve uma finalidade.
A cena começa com, tipo, a Mira carregando, ela começa a ficar desesperada que emperrou o carrinho, e daí o Bran acorda. Então, Mina, eles chegaram, fudeu.
já era.
Tipo, e...
E ele teve várias visões bizarras, né?
Exato, sim. Isso que eu ia comentar agora. As visões que o Bran teve nesse momento foram bem interessantes.
Uhum.
Porque, primeiro que assim, a gente vê... Isso é uma coisa importante notar, né? Porque passou ali um monte de flashes de coisas que a gente já viu, e pra gente, a gente... Take for granted, né? A gente leva como uma coisa que, beleza, a gente sabe, mas a gente tem que considerar que muitas das cenas ali, o Bran tá assistindo aquilo pela primeira vez, né?
Sim,
por exemplo, a decapitação do Ned.
Exato. Né?
Teve algumas coisas ali que eu não sei se já apareceram na série.
Então, tem coisas que não aconteceram, tipo o Rei Louco.
Exato.
Exatamente. A aparição do Rei Louco foi uma novidade, eu achei bem interessante, né?
Uhum.
E eu particularmente, eu fiquei feliz que, tipo, apareceu o Rei Louco nas visões do Bran. Pelo menos ajudou a quebrar a teoria de que o Bran teria deixado o Rei Louco louco.
Não sei, quebrou?
Aí, eu espero que tenha quebrado, cara, porque eu sinceramente não quero ver essa teoria se concretizar.
Acho mas... que é muita confusão pra série, eu acho, também, se enfiar isso.
E também aconteceu algo que, teoricamente, não deveria ter acontecido, que é o Wildfire explodindo lá, na, teoricamente, nas catacumbas.
Sim.
Ou então foi Summer Hall, né? Não sei, mas não, provavelmente não é Summer Hall.
Ah, não sei, talvez eles tenham misturado a visão do Rei Louco com a invasão do Stannis, sei lá.
É, talvez.
Mas... enfim, o Bran tá tendo sua overdose de visão desde o episódio passado. Como que ele ainda não precisa de uma injeção de adrenalina, eu não sei.
Não, cara,
mas quando eles são salvos por uma figura misteriosa...
Até que chegou o Batman.
Exatamente, o Batman de Westeros.
Não. Ele era o passo largo do Senhor dos Anéis. Ele fez um crossover.
Era uma mistura de passo largo com o motoqueiro fantasma.
É, basicamente.
Um negocinho de fogo rodando no ar.
E depois... horas depois, né?
Sim.
Quase no final do episódio, você descobre que é o Benjen, o tio dele que tinha desaparecido na primeira temporada.
Lembra daquele cara narigudo, barbudo, que fala pro John: "Oi, John, então, você chegou agora, mas eu tô tendo que ir embora", e daí ele não aparece mais. É aquele cara.
Exatamente.
Exato.
Inclusive, na temporada passada, da TV, a maior trollagem de todos os tempos, que era o... tinha no... anteriormente em Game of Thrones, aparecia ele... e aí falam, cara, o Benji vai aparecer. Não, era pra matar o John.
É, pra quem não sabe, o Victor tá falando do 10º episódio da 5ª temporada, em que, se você não se lembra, a armadilha que leva o John à morte dele é uma armadilha feita com a informação falsa de que o Benji teria sido avistado, né? E aí eles, no previously desse episódio, eles lançam as imagens do Benji pra te lembrar quem que é o Benjen, né? Mas, tipo... e, curiosamente, no episódio de hoje, não apareceu o Benjen.
Sim. É, e ele explica lá toda a parada dele, porque o que aconteceu com ele... Inclusive, tem um... a mão dele tá um pouquinho...
sim.
Meio escura.
A mão e o rosto, né? O rosto dele tá meio, tipo, craquelado, assim. Eu não sei se vocês repararam desse jeito.
Então, pra quem não sabe, nos livros, tem uma figura misteriosa nessa... no Além Norte... que eu não sei como ele se chama nas versões em português do livro.
É o Mãos Frias mesmo.
Mãos Frias, é, então, ele se chama Mãos Frias, ou Cold Hands em inglês. E ele é um cara que você nunca vê o rosto dele e que ajuda o Bran e a Mira e o Jojen na
chegada, né?
É, na chegada até aquela árvore lá que eles estavam.
É.
E muita gente achava que era o Benjen, mas nunca se foi confirmado e até hoje não sabe se é.
E na verdade, existe um... existe um manuscrito do George Martin, se eu não me engano, é do terceiro ou do quinto livro. É de um desses dois.
É, tem anotação de uma editora.
Exato, é um manuscrito que está depositado, que está registrado em uma biblioteca dos Estados Unidos. E aí tem uma anotação da editora, como o Victor falou. Nessa parte do Mãos Frias, a editora perguntando assim: "Nossa, George, que legal esse personagem. Ele é o Benjen? Ele parece que é o Benjen." E aí tem um grande e vermelho não do George Martin.
Circulado ainda.
É, tipo... ou seja, essa anotação indica que, pelo menos na versão do George Martin, né, na canção de Gelo e Fogo, o Mãos Frias
de Gelo e Fogo.
As Crônicas de Gelo e Fogo, o Mãos Frias e o Benjen não são a mesma pessoa.
Uhum.
Ao que tudo indica, é o que a gente vinha especulando antes de iniciar o episódio... a gente sabia que hoje a série ia apresentar um dos dois. E a gente tava especulando que, na verdade, eles iam fazer um amálgama entre esses dois personagens.
Exato.
E é o que parece que aconteceu, né?
E eles contam o que rolou também com o Benjen depois que ele se perdeu, né, nesse episódio. E, enfim, vocês pegaram direitinho todos os detalhes?
É, então, ele foi...
sim.
Foi meio rápida.
É, basicamente, o que é dito é que o Benjen, na expedição que ele saiu na primeira temporada, ele foi atrás de White Walkers, ele...
se fudeu.
É, ele tomou um golpe, ele foi deixado pra morrer pelos White Walkers, e aí apareceram as Crianças da Floresta e salvaram ele com a mesma tecnologia que elas usaram pra criar os White Walkers. Que foi, hoje, isso já vinha sendo pensado desde a semana passada, mas hoje foi confirmado explicitamente que essa tecnologia em questão é o uso vidro de dragão,
obsidiana.
Né? De obsidiana pra... enfim, dentro do corpo de um ser humano. Que no caso dos White Walkers é o que cria e destrói eles. No caso do Benjen é o que permitiu que ele permanecesse vivo, mesmo com o ferimento de um White Walker.
Sim, exatamente. E foi basicamente isso. Galera esperando há 20 anos saber o que aconteceu com o Benjen, olha aí.
É uma lição. Quando o personagem não tá confirmado morto pela série, você pode ficar ressabiado se ele vai aparecer de novo. Que nem a gente tá esperando que apareça o lobinho da Arya em breve.
Até o começo da 6ª temporada tinha muita gente achando que o Stannis tinha sobrevivido porque ele não aparecia
morrendo.
Ainda
tem, eu sigo muitos canais de análise de Game of Thrones no YouTube, E ainda tem um cara que ele faz análises muito boas, muito bem pensadas, mas ele ainda bate na tecla de que eu não vi nenhum corpo do Stannis, então enquanto eu não ver corpo, pra mim o Stannis tá vivo. Cara, eu fico, cara, ele acha que o Stannis vai aparecer na Batalha de Winterfell. Mano,
ele
não.
Tá lá, tá numa caverna com os ursos.
Mas enfim, e aí, passando do Bran, a gente foi pra...
Hornhill. Eu não sei o nome em português.
É Monte Chifre.
Nas legendas estava lá Monte Chifre. Foi lá que estava o Sam com a Gilly e o filho que cresceu finalmente. Foram 4 temporadas, era um bebê quase recém-nascido. Depois ele virou uma criança de 2 anos.
Eu acho que essa criança, ela faz parte do governo Temer, cara. Porque ela tem o crescimento, tipo... Em 5 anos ela cresceu 2, assim.
Mas daí mostra a chegada deles, eles são recebidos calorosamente pela mãe e pela irmã do Sam. Aquecendo por um jantar que viria depois no episódio, né? A primeira aparição deles é meio que, estamos chegando, eu vou te deixar na minha cidade, depois vou partir pra Citadela. E depois, enfim, eu espero que te protejam, mas não fala, por favor, que você é selvagem, tá bom, Guile?
Pois é.
Infelizmente não durou muito tempo esse plano.
A Guile deu com a língua nos dentes. E, cara, sinceramente, eu não gostei de nada que aconteceu em Hornhill. Sério? Eu achei tudo muito chato, eu achei que... Foi arrastar...
Eu gostei bastante, cara. Do jantar, cara.
Eu gostei bastante do cara que faz o Randy Tarly, que é o pai do Sam. É tipo um casting genial. O cara... Você vê o Bolsonaro dentro do ser humano. e é basicamente isso que o Randy Tarly é, cara. Ele é um cara que é porrada e essas coisas de leitura pra bicho.
É, um cara escroto que valoriza o cara ser guerreiro e não ser inteligente, né?
Exato.
Eu não tinha uma imagem na minha cabeça de como era o Randy Tarly no livro, no sentido, tipo, o rosto e tal. E a cara dele de careca, que eu sei que o rosto serião, assim. E todo mundo tendo uma conversinha de boa lá na mesa, até que chegou um certo tópico que ele falou, vamos parar com isso daí, por favor.
mulher não pode falar na mesa.
Nossa, cara. Mas enfim, tipo, essa cena serviu pra progredir com o plot do Sam e tal. Mas, sinceramente, cara, eu achei que foi tudo muito arrastado e, sei lá, eles perderam muito tempo estabelecendo a mãe e a irmã do Sam como pessoas boas e caridosas e depois estabelecendo... Não sei, cara, não gostei. Meu santo não bateu com essa cena.
Sei lá, ela é bem... Pra mim, eu não desgostei do jeito que você desgostou, mas é ok, whatever.
O que eu não gostei tanto, tipo, essa cena em si não acontece nos livros, né? Porque o Sam, ele não vai pra Monte Chifre, ele vai pra outra cidade, onde tá a Citadela, né?
A Gilly vai direto pra casa dele. Ela e o filho vão sem ele mesmo.
Sim, tipo, eles não acompanham o Sam pra Citadela, porque lá só pode entrar quem é mestre ou treinando pra ser mestre.
E acólitos.
Exato. No final dessa sequência aí do Sam e da Gilly, o Sam volta pra resgatar a Gilly como se ela fosse a princesa perdida. Tipo, não nessa pegada, na realidade.
A princesa que foi,
tipo,
prometida.
Nossa. Porque a Gilly é bem independente como personagem, né? Mas ela ia ser largada lá no meio do castelo do cara. E isso é uma diferença bem grande do que acontece no livro, né? Porque o Sam e a Gilly são, de fato, separados. E tem o detalhe que eu acho que é bem importante de apontar, que o Sam vai e rouba a espada do pai, que é a Heartsbane, que é uma das poucas espadas de aço valiriano que existem em Westeros, né?
A Veneno Coração.
Eu não sabia o nome em português.
Tá na legenda também.
Enfim, isso é um detalhe importante porque o Sam é um dos poucos...
Você não lê legenda, cara?
Desculpa, eu associei o nome que eu já sabia. E assim, o Sam, ele sabe que aquela espada tem o poder de matar os White Walkers, porque ele é uma das poucas pessoas que já mataram um White Walker nesse planeta fictício.
E como era de se esperar, quando esse assunto vem à tona na mesa do jantar, o Sam é descreditado e as pessoas dizem que White Walkers não existem.
Inclusive o irmão...
Sabe de nada, inocente!
Inclusive o irmão... Eu acho... O fato do irmão ter, tipo, 2 anos a mais que o Sam, parece, né, cara? Ele parece muito mais velho que o Sam. É bem estranho. Eu sempre pensei no irmão mais novo do Sam como, sei lá, um moleque de 8, 9 anos, sei lá.
É que na série a maioria dos caras são envelhecidos, né? Até porque senão seria muito esquisito Sansa com 14 anos, enfim.
Envelhecidos em tonéis de carvalho.
Mas ela tem 14 anos na série.
Bom, enfim, ela tá meio alta pra 14 anos.
Aliás, só queria fazer um comentário rápido que não tem nada a ver, mas falando em Sansa, eu assisti X-Men esses dias, o novo. E cara, é bizarro você ver. Eu vou dar spoiler.
É, whatever.
Tem um momento em que o Wolverine e a Jean Grey, vivida pela Sansa, se olham e, tipo, existe um hint daquele...
Tem as chamas da paixão. É,
daquela paixão platônica entre eles. E eu fiquei pensando, cara, não. O Hugh Jackman tem 50 anos e a Sophie Turner era mais nova que eu. Não, para.
Por outro lado, ela é mais alta que você. O que em si já é impressionante porque você é muito alto.
Caralho. Enfim, desculpa. Off topic, volta.
Mas enfim, é, isso foi basicamente isso do Sam.
Mudando de castelinho.
É. Enquanto isso, em Porto Real, muitas reviravoltas. Começa com o Tommen falando com o High Sparrow, com o Alto Pardal, sobre... Ah, eu quero ver minha mulher, eu gosto da minha mulher, eu quero minha mulher, não sei o que. Puta, cara, o Tommen é muito chato.
Nossa, que voz irritante desse moleque, puta que pariu.
Pô, eu não me incomodo.
Não, e eu queria tanto que o Tommen fosse uma criança, cara, que nem no livro. Ele é tão mais fofinho com os gatinhos dele.
Mas é o problema da série. Todos esses moleques cresceram e ficaram maiores do que eles contracenam.
Exato, ele era um moleque fofinho e ele virou um moleque chato.
É.
E é legal que no livro é até uma questão, né, o fato de que ele assume como rei muito novo. E é mencionado no livro que os decretos reais que ele começa a mandar são com garranchos, assim, né? Com uma letra de moleque de 6 anos de idade.
Exato.
E, tipo, a Marjorie vai pra brincar com ele, não é, tipo, uma relação exatamente amorosa.
É, ela é, tipo, uma babá dele.
Ela vai pra brincar e não no sentido sex shop, né?
Exato, exato. E, assim, o casal se encontra lá nos calabouços do septo. E a Marjorie consegue, basicamente, converter o Tommen. Falar, então, o Alto Pardal é bom...
Gente boa.
Vai na dele.
Um ator genial, vou te falar. ele sabe fazer uns discursos bostas dele com um jeito.
Aprovado por Vitor Ferreira.
Pelo Vitor Ferreira de bom ator.
É, Jonathan Pryce. Não, Jonathan Pryce é foda, cara. Então, mataram vários atores fodas nos últimos episódios. Ele ainda tá lá. E é isso, é basicamente isso que aconteceu. E enquanto isso, tá o Jaime e o Mace com aquela armadura... Fabulosa.
Cara, aquela armadura de Cavaleiro do Zodíaco, pelo amor de Deus.
Foi maravilhosa.
Você tira as peninhas, ele não é mais Mace Tyrell, ele é o Mace de peixes.
Com as florzinhas, né?
Mace de rosa, ele é tipo o Afrodite.
Exato.
É basicamente, ele chega lá, tem todo um discurso magnífico dele, eles vão lá, não sei o que, é a porrada, tem 12 guardas e, sei lá, 100 mil pessoas, eles vão ser massacrados, até o momento em que o Tommen sai com a armadura diferente.
Com os guardas reais dele, com o brasão da armadura dele substituído pela estrela de 7 pontas.
Exatamente. E aí, juntou, é uma teocracia, tá lá...
É, daí...
O sonho da bancada evangélica aqui virando realidade.
Exato. Aliás, eu acho que Bolsonaro foi uma linha temática desse episódio, né?
Se não foi Bolsonaro e Feliciano, né?
É, cara. Mas enfim. Ai.
Vamos ficar no, na política fictícia.
Que pelo menos ela dói menos, né?
foi legal a contraposição, né? Do Tommen de armadurinha, todo bonitinho lá, cabelo penteado, coroinha. E a Marjorie vestida no estilo Alto Pardal lá, com umas... Uns panos velho e é isso aí. Yeah. E daí ela não precisou fazer a Walk of Shame dela, que nem a Cersei fez na temporada passada, né?
O olhar da Olenna de puta que pariu, hein?
Ai, vocês só fazem merda, gente. Ah,
foi legal que, tipo, ela é... Da turma que sobrou lá em Porto Real, ela é claramente a pessoa mais inteligente, mais política, mais capaz de tramóia. E daí ela foi derrubada pelo Alto Pardal, né? Tipo,
ela
claramente.
E o Kevin, né? Ela e o Kevin são as duas figuras de decência e um mínimo de qualidade de governo.
Eles são a velha guarda de Porto Real.
Exatamente.
Só que o Kevin foi sempre aquele segundo no poder. Deixa meu irmão tocar as coisas. Aprendi umas coisas, mas eu sou mais o que auxilia ele. Então ele é tipo um bracinho direito e tal. É realmente uma mão do... Ele era uma mão do rei do Tywin. E, enfim... Ele assumiu esse posto, mas ele não tem a mesma capacidade de articulação como a Olenna tem, né?
Exato. Mas, assim, essa... Pra mim, esse foi o turning point do episódio. Foi a partir desse momento que eu comecei a gostar do episódio. Mas, enfim, eu gostei bastante dessa cena e eu gostei bastante da forma como... Foi exatamente um golpe extremamente calculado que o High Sparrow deu nos Lannisters, enfim, na coroa, né?
Exatamente.
Porque ele queria que o exército do Tyrell viesse pra eles pagarem mico na frente da população inteira e apresentar o Tommen sobre essa ideia, né?
E vocês acham que a Marjorie se converteu mesmo ou tá jogando o joguinho dela?
Jogando, com certeza, né? Depois daquele discurso dela com o Loras há uns 2 episódios atrás, não tem como pensar que ela seja... completamente convertida.
É. Bom, é... Você apresentando esse ponto de vista, eu acho que eu tendo a concordar com você. Logo na hora que o episódio acabou, a gente tava discutindo fora dos microfones aqui, e eu fiquei, putz, será que ela não foi convertida? Porque o papo dela com o Tommen é muito nessa linha, mas, na real, o Tommen que é o ingênuo dessa turma, a Marjorie não é ingênua, então dá pra acreditar que ela tá dando um golpe do lado dela e, tipo, arranjando um exército pra casa dela a mais do que os Lannisters têm, né? Então, puxando toda essa guarda real... Os cavaleiros lá da igreja, que eu não esqueci o nome especificamente, também pro lado dos Tyrell.
É, talvez primeiro pra guardar o lado dela, né? Pra ficar com o lado dela de boas. E depois pra manter a popularidade dela com o povo, que ela já tinha bastante, mas sei lá, depois de escândalos e depois de toda essa loucura, a popularidade talvez tivesse sido impactada de alguma forma.
É, e é o que o público vê claramente, que a turma quer que ela faça a Walk of Shame dela também.
Sim, né? Eu pensei, cara, a população deve ter ficado tão deprimida. Eu devia ter uns brothers que, eu vou mostrar meu pau pra ela, que nem que eu fiz com a Cersei. Ai, filho da puta. E aí, por causa de toda essa babaquice do Jaime, ele acabou perdendo o posto de comandante da Guarda Real.
Que é uma diferença do que acontece no livro, né?
Sim.
Porque, em primeiro lugar, o Jaime nem deveria estar lá. E eu acho que essa é a hora da gente expressar o nosso desprezo com o que fizeram com o Jaime. Porque eu e o Vitor Ferreira aqui adoramos o Jaime nos livros, tipo, o arco do personagem dele. E na série, tipo, tornaram ele um brother apaixonado pela irmã, que é um negócio que no livro já tinha saído um pouco de foco.
Eles cagaram o Jaime.
Eles estão perdendo uma oportunidade muito, muito boa, né, de desenvolver esse personagem.
Exatamente.
Bem, né?
Tipo, o Jaime, pra muita gente que lê os livros, ele é o melhor personagem da série.
Sim.
E justamente por causa desse arco dele nos livros, nesse ponto da série em que ele tem que ir pra Corre Rio, ele já tá bem desacreditado com a Cersei. Os dois não têm mais a conexão que eles tinham antigamente.
Sim.
Por causa de todas as histórias. Porque ele perdeu a mão. Porque ele teve todos os... Porque ele encontrou a Brienne. E a Brienne...
Abriu a cabeça dele.
Exatamente.
De certa forma.
Ele começou a lembrar da mente mais nobre dele. Que meio que morreu depois que ele matou o Rei Louco.
Ele passa a lembrar do passado dos Cavaleiros da Guarda Real e fala, putz, eu tô vendo aqui meu nome no livro dos Cavaleiros da Guarda Real e não tem porra nenhuma, só tem que eu matei meu rei, tipo, eu não tenho uma história legal pra contar. E ele fala, ele começa a ser motivado pra ter uma história, pra virar de fato um herói, assim.
Exatamente, e na série a Cersei é aqui a cabeça mais fria e ele é o maluco do caralho.
É uma bosta. A única coisa que eu detestei desse episódio.
Se você releva o livro, que é difícil, né? Mas se você releva o livro, enfim, ó, funciona, né?
E eu
gostei do paralelo de ver o Jaime, porque o que foi feito com o Jaime foi exatamente o que foi feito com o Barristan Selmy na primeira temporada, né? O rei ali sentado no trono, cercado dos conselheiros dele, destituindo um guarda real, que é um absurdo, é uma coisa que não existe.
É vitalício, né, o cargo.
Exato. E é muito... E é legal você pensar nessa cena como um paralelo da cena do Joffrey com o Barristan Selmy, né? Porque você pensa... Naquela época você pensava, tipo, o Jaime é um cara, tipo... Você nunca pensaria no Jaime na mesma posição que o Barristan Selmy estava naquele momento, né?
E, inclusive, você não espera isso que aconteça, porque justamente o Jaime é parte da família da realeza. A irmã dele é a mãe do rei.
Sim. Ele é pai da porra do rei, não é oficial, mas ele é, tipo... E, além disso, ele também, ao contrário do Barristan, o Barristan era um cara condecorado e tal. O Jaime não necessariamente tinha esse passado muito bem visto, assim, pelo público, né?
Uhum. Sim.
E, assim, o fato dele ser um Lannister, acho que remete ao nome do episódio, né? Que acontece também com outras cenas, como a do Sam, né? Que é Blood of My Blood, sangue do meu sangue, né? Tipo, eles são da mesma família. E o que ocorreu nesse episódio? Há vários rachas familiares, né? Eu acho que fica bem claro
isso. Rachas e, de certa forma, reencontros, né?
Sim.
E depois tem um encontro que ele faz com a Cersei, que ele tem que ser enviado pra Corre Rio. Inclusive, a gente revê o Alder Frey, Filch, saudades, não? Filho da puta.
O cara é velho assim desde o começo de Harry Potter, né?
Cara, eu acho que ele é velho assim desde... Cara, desde que eu conheço ele por gente. Eu acho que eu vi ele várias coisas anos 80, ele tinha a mesma cara.
Mas calma, antes da gente ir pras twins, pras gêmeas, teve uma fala importante da Cersei nesse diálogo dela com o Jaime, apesar de ter sido, de certa forma, uma bosta. Porque ela já adiantou que o julgamento dela vai ser por combate e que ela vai usar a montanha. Uhum. Né? Então, e aí você tem essa fala e corta direto pras Riverlands, né? Uhum. É mais um foreshadowing, né? Dos vários que a gente já teve sobre a possível volta do Cão de Caça.
Exato. Do Sandor Clegane, que a última vez que a gente viu ele estava morrendo
de uma infecção ali.
É, exatamente. E nos livros, supõe-se que ele ainda está vivo também.
Verdade. E, mas assim, nas Riverlands, a gente vê... Aliás, nas Riverlands... É Riverlands ali, né? Na turminha dos Frey. No castelo dos Freys, eles estão debatendo... Tem aquela treta familiar, a tensão de que... Todo mundo quer que o Alder Frey morra porque ele tem 200 anos de idade. Mas ele fala, eu não vou largar esse trono aqui enquanto vocês não me conquistarem... A Corrie Hill, né? Uhum. Que tá dominado pelo Blackfish. E que é o tio da Catelyn. Então, fica destacado esse nervosismo do Alder Frey, que é um negócio que já tinha aparecido antes na série, mas ficou esquecido com a grande ausência dele nas últimas temporadas. Uhum. E no diálogo é dito que outras casas, os Mellisters e outros da turma lá das Riverlands, estão aliados ao Blackfish, né? Eu acho que é um detalhe legal de destacar.
E também que a Irmandade Sem Bandeiras está.
Vagando, né?
É, está chamando os plebeus e os servos para cair na porrada contra os Frey.
E isso mantém aquela boa e velha esperança viva, né? Que a possibilidade de aparecer uma personagem chamada Lady Stoneheart. Quem não lê os livros não deve ter a menor ideia do que é, a não ser que tenha entrado na internet para ver teorias.
Ou a não ser que tenha ouvido o Shuffle 15, então vai ouvir o Shuffle 15 e volta para ouvir o final desse nano.
Se você não tiver problemas com spoilers, exatamente. Enfim, e ficou aí tudo preparado para o cerco a Corrie Hill, o Siege of Riverrun, que é onde, para mim, é onde o Jaime brilha e provavelmente não vai ser onde o Jaime vai brilhar na série. Esperemos que
Bom,
dê certo.
Mas... a armadura que apareceu no preview era da hora. Né? Acho que vale destacar.
Assim. Eu acho que era a mesma que ele usava na primeira temporada.
É, a armadura de soldado Lannister.
Sim, né? Sim, exatamente. Mas é um design legal. Só um destaquezinho breve. O Edmure, o irmão da Catelyn, ainda está vivo, né? Ele tá lá no castelo como um refém dos Frey.
É, e na hora que ele aparece, me deu uma vibe totalmente Rick, né? Fizeram do Edmure o Rick das gêmeas.
É que ele ficou preso, né? Ele não ficou todo... Não foi torturado, mega torturado.
É, a gente não sabe, né?
Não, eu acho que não chegou naquele nível. Mesmo os Freys têm um nível de escrotidão diferente do Ramsay. É um pouquinho mais...
Eles não são sádicos, eles são...
Eles são babacas,
trapaceiros,
cara.
Trapaceiros e tudo mais.
Não sei, sádico... Eu não sei se eu não definiria sádico alguém que esfaqueia uma mulher grávida no meio de um casamento, mas ok.
Verdade. Enfim, continuando na história.
Do outro lado do rio, do outro lado do mar, tem a Arya cumprindo a promessa dela de cagar a segunda chance que ela tinha com os Faceless Men, os Homens Sem Rosto.
Vocês viram isso a caminho?
Porra!
Tava na cara, né?
Tava bem na cara, inclusive por coisas... Eu comentei isso no ano passado, que assim, isso já era esperado por nós todos, mas depois dos diálogos que ela teve com o Jaqen no episódio passado, ficou claro que ela ia fugir, que ela ia...
Arregar.
Eu só não esperava que ela fosse desenterrar a Needle tão cedo, cara. Quando as coisas acontecem cedo demais, isso me dá uma pontinha de decepção. Eu fico... Sabe, eu sinto falta de ser mais provocado.
Bom, é porque ela não teria como voltar ali pra casa, porque senão ela já ia ser morta, provavelmente, né? Então agora ela tá vivendo a vida de fugitiva de novo, né?
É, exatamente. É, tipo, depois que ela jogou o copo lá da atriz fora, ela percebeu que não tinha mais jeito, não tinha volta. Então tem que desenterrar, tem que... Se eu não posso ser ninguém, eu vou ter que ser a Arya Stark mesmo.
Agora fica aquela tensão, né? Porque a gente não sabe se a Arya é uma daquelas personagens que pode eventualmente morrer no livro. Como que ela vai se salvar daquele meio, tipo, isolada no mundo, né? Porque ela não tem mais ninguém além daquela turma.
É, a única coisa que eu penso é a mesma coisa que eu argumentei quando o Jon Snow morreu na temporada passada, que é assim... É, ele morreu, tá, beleza, mas assim, ele vai voltar porque, tipo, o arco dele não acabou, entendeu? A Arya simplesmente morrer em Bravos não vai levar a história pra lugar nenhum,
verdade. Seria uma grande desperdício de tempo.
Então, assim, ela pode morrer eventualmente, porque a gente tá falando de Game of Thrones, mas assim, alguma coisa relevante vai ter que acontecer antes da morte dela, exatamente. Uhum. É, assim, acho que 99% de chance de que ela não morra em Braavos, né?
Ela vai encontrar alguém no meio do caminho, seja a Daenerys, que é a próxima, o próximo tópico nosso, né? Que ela tá do mesmo lado do oceano que ela, né?
Pra fechar, que, cara, honestamente é a mesma coisa que aconteceu no episódio passado, mas com um dragão gigante no meio do caminho.
Assim, tem uma conotação diferente por causa do texto dela, né? Que no episódio 4 não teve texto, né? Uhum. Basicamente, ela conseguiu queimar todos os caos, tal, apareceu lá e uhul, mostrou os peitos e todo mundo se curvou a ela porque viu que ela tinha poderes mágicos.
Uhum.
Nesse momento, ela foi o primeiro discurso que ela fez como líder desses Dothraki.
Em cima do dragão, né?
Exato. E o discurso que ela fez, pra quem não entendeu, ela mencionou o lance dos companheiros de sangue. Pra quem não sabe, os companheiros de sangue são pessoas, são guerreiros que são escolhidos ali entre os Dothraki. Toda vez que um Khal chega ao poder, ele elege 3 companheiros de sangue, que são caras que vão com ele a vida inteira. E assim, uma vez que o Khal morre, que ele é assassinado por alguém, os companheiros de sangue têm a obrigação de, vingar a morte do Khal e, 2, se suicidar logo em seguida. E aí o que a Daenerys fez foi chamar todo aquele aglomerado, aquele cluster de Khalasars para ser os companheiros de sangue dela. Ou seja, ela tem agora dezenas de milhares, literalmente dezenas de milhares de companheiros de sangue.
E de vidas na mão dela, né?
Ou seja, exatamente. O que eu pensei imediatamente foi assim, o cara que matar a Daenerys é um genocida, cara.
Literalmente.
Não literalmente.
Exato, perdão. É aquele famoso, você usa a palavra que você tá acostumado e não significa aquela coisa.
Exatamente. Mas foi o mesmo sentido. Eu comecei a pensar agora, imagina, cara, ela conseguiu falar pros, sei lá, os 100, 200 primeiros, entenderam, naquele penhar ciladeiro. Imagina os outros 90 mil que estão ali atrás. O que será que ela tá falando?
Ah, os outros viram, tipo, tem um dragão gigantesco ali, então a gente vai seguir essa mina mesmo.
Então, tem um dragão, tá todo mundo gritando, então vamos lá, vamos na onda.
O que ela falou? Ah, ok.
Não, cara, você não entende acústica. Você não entende acústica. Ele saiu num canyon. Canyon canaliza som.
Uh-huh. Deu pra ouvir tudo, cara. Todo o caminho.
Eu tava pensando muito na vida de Brian nesse momento.
Mas, enfim. Mas, a minha namorada tava aqui com a gente na hora que a gente assistiu antes de gravar. E ela falou que no momento que a Daenerys para e ela começa a conversar com o Dario, indicado que ela viu alguma coisa ali. Eu não vi, acho que...
Ela viu a areia se mexer e falou, ok, um dragão.
Não, ficou muito ridículo, cara. Ela tem aquele diálogozinho com o Dario e daí, tipo... Eu vou ali buscar meu dragão e já volto. Aguenta aí.
O dragão tava atrás da pedrinha ali, tipo, o bagulho... O dragão cresceu pra cacete em relação à última vez que a gente viu ele. Tipo, ele não tava ali escondido sem que ninguém pudesse ver. Ela claramente reparou alguma coisa, foi buscar um negócio, mas, tipo, ficou meio esquisita a cena,
ficou,
né?
Ficou bem esquisita.
E os caras ficaram lá por uns tempos. Demorou um pouquinho pra ela chegar.
Não teve barulho do negócio gigantesco batendo asa, saindo do chão pra daí passar por trás de todo mundo pousar na frente.
Os Dothraki já estavam jogando o jogo da velha com os Arax deles na areia, assim. Mas, enfim, eu só queria ressaltar um outro ponto que foi importante, que você disse, Victor, que foi exatamente a mesma coisa que a cena passada dela. E assim, apesar de todo mundo já sabe que eu não suporto mais a Daenerys, acho ela chata pra cacete, mas teve uma coisa relevante, que foi a primeira vez que ela conseguiu falar pros Dothraki, vamos cruzar o mar. Foi a primeira vez que ela propôs isso pros Dothraki e eles toparam, né? Uhum. Então isso é um ponto importante, porque anteriormente, mesmo quando ela tava... Logo depois ela dá os dragões à luz, ela não conseguiu convencer os Dothraki assim tão facilmente e ela não tinha mais um Khalasar relevante pra fazer isso.
E dessa vez, deu pra ver claramente, ela está no controle do Drogon. O Drogon não vai largar ela no meio de um descampado de novo, né?
Uhum. Olha, cara...
Ao menos esperamos pra não ter um reboot da storyline da Daenerys, de novo.
A storyline dela já teve tantos reboots.
É, né, cara? É o ciclo sem fim. Termina o episódio nessa parada e... E aí?
Pra resumir esse episódio. Então, esse episódio foi chamado Blood of My Blood. Como o Rodrigo falou antes, ele foi focado em relações familiares, né? Porque Blood of My Blood, sangue do meu sangue.
Uhum.
Obviamente, esse termo tá diretamente direcionado ao que a Daenerys fala no final. É obviamente uma referência a isso, mas acho que talvez em todas as cenas desse episódio a gente teve de alguma forma a exploração de relações familiares.
Acho que menos da Arya, talvez, né? Da área foi basicamente a exceção, mas tipo, sim. O Bran teve um reencontro com o Benjen, o Sam teve toda a história com o pai, a família e tal.
E o Sam tentando fazer o pai dele aceitar o filho dele, né? Uhum. E o Espírito Santo.
E também não, essa é outra história. Essa é em Porto Real. E em Porto Real também é todos as o Tommen quebrando o relacionamento com o Jaime, a Cersei e o Jaime se juntando, caralho, que raiva. Mas enfim.
É, e também eu acho que até no lado dos Frey você vê, né? O fato deles terem o Edmure ali, que tem o sangue real dos Tully, que permitiria que eles dominassem o castelo de Corrinho.
E basicamente qualquer cena que se passe nas gêmeas. Ali você, tipo, num steal dessa cena, você tem ali representada, tipo, 15 relações familiares diferentes, né?
E as perversões sexuais do Alder Frey, porque aquela menina devia ter o quê? Uns 13 anos?
Nossa, cara.
Que horror, cara.
É pior do que pensar no Hugh Jackman com a Sophie Turner.
É, basicamente. Mas aí, vencedores do episódio, Alto Pardal, né?
Acho que não tem muita discussão, né? O cara saiu por cima, deu golpe em cima de todo mundo.
Eu acho que essa é a primeira unanimidade, cara.
A não ser que seja tudo um grande plano da Margaery, mas daí não dá pra saber.
Não. Acho que não, cara.
Sim, eu acho que ela pode ter ido no vácuo, ela pode ter ido junto, mas ele...
Nesse episódio especificamente...
Foi exatamente isso que o Victor falou. Eu entendo a posição da Margaery como assim, ela não vê o High Sparrow como um aliado, mas ele é inimigo do meu inimigo, né? Então, tipo, ela se rendendo ao High Sparrow e o Tommen... adotando a fé do Sete como o novo símbolo do reinado dele, a Margaery ganha claramente uma posição de poder sobre a Cersei e os Lannister.
E consegue salvar a vida do irmão. E a própria.
Sim.
Verdade. E perdedores, temos algum?
Perdedores, Jaime, né, cara? Tentando dentro e fora do universo.
É. Eu desgostei mais da parte do Sam. Então eu fico com toda a parte de Hornhill.
Porque ele não pode mais voltar pra casa.
Eu achei chato, cara. Simplesmente por
não
isso.
Quero que ele volte pra casa mesmo.
Na hora dos perdedores eu sempre fico meta. Eu sempre quero falar sobre o seriado em si, não sobre as coisas que aconteceram nele.
Então nesse caso pra mim também foram os dois lados. O Jaime tanto em perder a posição da guarda real, quanto eles cagarem a adaptação, cagarem o personagem.
Eu concordo. Não dá pra falar que a turma lá do norte, o Bran, a Mira e o Benjen estão numa boa, mas hoje, pelo menos, eles estavam lá numa situação estável, entre aspas.
Pelo menos eles estavam fazendo uma fogueirinha, né? Sim. Comendo um coelho.
Tomando um suquinho de sangue de coelho. Que desagradável. Antes da gente encerrar, eu só queria agradecer o comentário do André Godoy no nosso site, no nerdme.com.br. Ele comentou a respeito da história do Hodor em português, como que ficou e tal. O Hold the Door, na verdade, em português foi adaptado para segura a porta, até que em algum momento fica por, que é contraído para o Hodor.
Expandido, no caso.
Exato. Vai contraindo para expandir depois, né? Uhum. Eu, tendo visto a cena, achei até satisfatório.
Cara,
é muito difícil de fazer, né?
Eles tiveram que arranjar algum jeito e encontraram, pelo menos. Bom pra eles.
Aí é uma coisa que você não pode... Não tem como colocar o peso sobre o pessoal da tradução, né?
Exatamente. A necessidade foi a mãe da invenção, nesse caso.
Exato.
Mas se você quiser fazer que nem o André Godoy e comentar o episódio com a gente, pode ser pela própria página do site, nerdman.com.br, ou pelo Facebook, facebook.com/nerdman.br, no Twitter, @nerdman_br.
Eu sou Rodrigo Trindade.
Eu sou Vitor Ferreira.
E eu fui Vitor Camilo.
E até a próxima semana.
Tchau.